Aí eu e a Bettina damos aula sobre saúde da mulher, incluindo temas de infertilidade, como SOP, endometriose, há quase 15 anos. Mas a gente vê que nos últimos 5 anos é que realmente houve um crescimento não só no interesse, como também na divulgação, como também no respeito de outros profissionais médicos, né, outros profissionais que trabalham com fertilidade, com relação ao trabalho da nutrição e também pesquisas, né? As pesquisas hoje estão pipocando com relação a isso, mas é uma área nova ainda. Então, a gente precisa entender o porquê de muita gente ainda desconhecer, porque isso é novo, né? E também da gente ver as perspectivas que a gente tem, né? A gente costuma brincar, né, Bê, que a gente quer formar o máximo de pessoas possíveis, porque em termos de agenda, a gente não consegue dar conta, né? Mas a gente sempre teve a agenda bem cheia, mostrando que existe uma demanda para esse tipo de assunto, né? De nicho, como a gente costuma falar, né? E se a gente for pensar, por que que houve um aumento? Tem até um dado bem interessante aqui, que eu vou pegar aqui para vocês, que a diferença entre 2000, metade das mulheres que procuravam ajuda para engravidar tinham menos de 34 anos, porque realmente eram mulheres que tinham algum problema com a fertilidade, mesmo novas. E em 2016, somente 28% tinham menos de 34 anos. E a procura entre mulheres com mais de 40 anos duplicou e chegou a 31%. Então, quando a gente pega esse dado mostrando o tanto de mulheres mais velhas que estão querendo engravidar depois dos 35 anos, a gente começa a entender, primeiro, né, o porquê que está mais difícil, porque a idade na mulher é um fator muito importante. Tem a questão do mercado de trabalho, as mulheres estão deixando para engravidar mais tarde, mas tudo isso faz com que a gente tenha uma necessidade de uma combinação de fatores para ajudar essa mulher a engravidar, e um deles é a nutrição, né? A gente não consegue hoje desvincular o tratamento da nutrição, e os médicos e as clínicas que já têm nutricionistas também falam isso. A diferença é que o trabalho do nutricionista faz na hora da gente conseguir proporcionar um resultado melhor desse tratamento para essas mulheres, né? Então, a tendência é, quanto mais velha a mulher for tentar engravidar, maior a necessidade que ela vai ter desse apoio, né? Maior a necessidade que ela vai ter de uma nutrição adequada, inclusive antes da tentativa, né, Bê? Dela já vir com essa alimentação, né?
Com toda certeza, todo o processo de envelhecimento ovariano, ele vai gerar um aumento da inflamação nesse seu ovário, ele vai gerar um aumento da produção de um estresse oxidativo, um aumento de uma necessidade de antioxidantes, que precisará ser reposto não só através de suplementos, que muita gente vem pedir, ah, e quais suplementos eu devo usar? Depende muito também da sua alimentação. É uma mudança completa, uma mudança de estilo de vida. Então, tem toda uma modificação e um tratamento que deve ser individualizado. É bem específico para aquele indivíduo. Eu já tive casos de pacientes que chegaram, inclusive, numa fertilização in vitro, acima dos 40 anos, com um antimileriano muito bom, tentando induzir coleta de folículos e não teve nenhum óvulo maduro. E quando foi feita uma avaliação em geral, essa paciente ela tinha deficiência extrema de cálcio. O cálcio é um dos nutrientes necessários para o crescimento do folículo. E aí, quando eu tenho a deficiência de um dos micronutrientes necessários para o crescimento do folículo, eu posso ter aí, então, uma restrição desse crescimento. E aí, a não ovulação dessa paciente. Vocês imaginem o tanto que ela gastou para chegar lá, a quantidade de hormônios que utilizou. Não foi uma, não foi duas, foram várias tentativas. Até que ela veio no meu consultório para a gente identificar que havia falha de um único micronutriente. Mas normalmente, num processo de envelhecimento, não tem só deficiência de um único micronutriente. Muitas vezes eu tenho deficiência de vários micronutrientes associados aos antioxidantes, os anti-inflamatórios, e eu preciso de uma mudança do estilo de vida em geral dessa pessoa. E muitas vezes eu não vou ter essa resposta imediata, porque você levou uma vida inteira, né? Muitas vezes bagunçando ali a sua saúde, não cuidando do seu ovário, e aí em um mês, como milagre, você quer que o seu ovário esteja nutrido, que tenha todos os micronutrientes necessários lá, que não tenha um aumento da inflamação. Isso realmente não acontece. Existe uma preparação para a gestação, não só daquela paciente que vai passar por uma fertilização in vitro, mas para todas essas pacientes. Então, Então, o nosso público é muito mais amplo do que vocês imaginam. É todas as mulheres que gostariam ou pretendem engravidar. Não é só aquele público que tem infertilidade. E esse público que está percebendo a necessidade de preparar para a gestação tem tido cada vez mais consciência da necessidade da nutrição. Então, esse público tem se ampliado de uma forma exponencial. Está crescendo muito, né, Dé?
Muito, exatamente. E um dado interessante, por exemplo, o Brasil, ele detém 40% de todas as clínicas de reprodução assistida da América Latina. É óbvio que tem uma questão da população, né? O Brasil é um país muito populoso, mas aqui a gente sabe que as pessoas têm essa maior procura. Então, a gente também tem locais disponíveis para os profissionais que acabam preferindo essa área, né? A gente tem muitas clínicas que buscam profissionais que são especializados nisso, né? A gente tem uma expertise nisso. E, além disso, óbvio, ginecologistas, né? Que também, muitas vezes, nem trabalham tanto com fertilidade, mas se tem uma nutrição associada, você melhora o processo de gestação dessa paciente. E um ponto importante é que muita gente pergunta para a gente assim: mas vocês trabalham só com fertilidade? E se a gente for parar para pensar, se eu posso, vamos supor que eu recebo no meu consultório uma mulher com SOP e com alteração de tudo que a SOP traz de consequência, de qualidade de vida, desde parte psicológica até estética, física, né? Se eu não entendo sobre síndrome do ovário policístico, eu não tenho meios reais para poder investigar o que acontece, né? Na SOB, por exemplo, a gente tem quatro fenótipos diferentes, né? Então, a gente tem quatro formas de lidar com a patologia, né? Se eu desconheço como que acontece o processo da SOB, eu não consigo. Essa mulher que não está querendo engravidar, mas está querendo melhorar os sintomas que a SOB trazem, né? Que a SOB traz de consequência para a vida dela, eu não consigo ajudá-la, né? Então, a gente atende não só casais que querem engravidar, mas a gente atende mulheres que têm alterações. Endometriose, por exemplo, altera muito a qualidade de vida da mulher porque ela traz dor, né? Ela traz dor na relação sexual, ela traz cólicas intensas. Então, muitas vezes, essa mulher, ela fica fora do ciclo social dela no período menstrual, porque ela não dá conta, né? Então, se eu não sei por onde se passa a patologia, eu não sei como ajudá-la, mesmo que ela não queira engravidar. Então, quando você entende de saúde da mulher, mesmo pessoas que não estão ali pela gestação em si, a gente consegue trazer um grande alívio, né? Mulheres com desbiose vaginal, mulheres com o próprio envelhecimento ovariano, né? Se você consegue ajudar a melhora da produção desses hormônios, a gente também consegue melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Então, são uma série de questões que envolvem esse assunto que, apesar do curso, né, nosso curso e nossa área ser nutrição e fertilidade, o que a gente vê de relato é que essas alunas e as nutricionistas ampliam a área de atuação delas, inclusive entendendo melhor o processo da mulher, né? Porque muitas vezes a mulher que quer emagrecer, ela não tem só uma questão de sobrepeso isolada por um motivo X. Ela muitas vezes traz questões hormonais, né? Que estão ali vinculadas a esse processo, por exemplo, da alteração da estética, né? A acne, né, B, que também. Questão estética de face, cabelo, né? Que a Betina também é top nisso, né? A gente, quantas vezes a gente pega isso no consultório, né?